Tudo bem. Essa foi Patrícia Wally. Agora eu passo a palavra como última escrita aqui na mesa. Todos os nomes que aqui chegaram, eu dei a palavra. Yara, não, porque sempre alguém diz, eu não falei ainda. Os que chegaram, eu dei a palavra. O nome que chegou, eu não conheço um por um. Yara Menezes Lima, professora da Faculdade de Direito da UF Minas Gerais.
Boa tarde a todos, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje discutindo essa temática que tem tão grande importância. Meu nome é Yara Menezes Lima, sou professora da Faculdade de Direito da UFMG, coordenadora do eixo Comunidades Tradicionais, do projeto Cidade e Alteridade, que no Brasil é coordenado pela professora Miraci Barbosa Agostinho. E uma questão que eu penso, aliás, vou falar sobre três assuntos, mas assim... Eu penso que a questão territorial ela é muito
vai
importante.
Vai ficar legal, um minuto para cada assunto. São três minutos.
Ok. Perfeito.
Vou chegar a cinco.
Ok. Mas a questão territorial é muito importante. O padre Wallace colocou para nós aqui hoje que os ciganos calões do Espírito Santo querem a terra. Os ciganos calões do bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, que estão lá há mais de 20 anos, também querem a terra. E por causa da prefeitura... são questões, né, de ordem política, a gente não pode dizer assim, é o governo, né, são questões de ordem política, mas nós estamos com uma nova rodoviária lá. E para se colocar tudo relacionado com essa nova rodoviária, uma das questões tem sido tirar essa comunidade Calon, que está no bairro São Gabriel há mais de 20 anos, e eles vão para onde? Então, os ciganos calões do bairro de São Gabriel de Belo Horizonte querem a terra. Se não fossem ciganos, mais de 5 anos, os campeão, né, já teriam a terra. Mas é uma questão, eu penso, então, que é muito importante, que é a questão territorial. A outra questão é a questão burocrática. O cigano vai procurar trabalho. Qual o seu endereço? É difícil dar um endereço. Aí é difícil o trabalho. Né? Lá em Belo Horizonte, essa questão da escola já está até sendo bem resolvida. As crianças estão na escola, vários já têm certidão de nascimento, isso está sendo até encaminhado bem. Né? Mas forma-se uma associação de ciganos. Aí precisa de registrar, vai no cartório de pessoa jurídica para registrar a associação. Não tem CNPJ. Precisa ter endereço. O endereço não serve ao acampamento. Então, a questão burocrática tem que ser repensada em relação à comunidade cigana. É diferente dos não ciganos. Essas realidades têm que ser observadas, porque uma questão burocrática inviabiliza a formalização de uma associação que existe de fato. E não existe direito, porque não tem CNPJ. Aí vai explicar para o funcionário da execução, ele não tem como resolver isso. Não tem. Né? E, colocar nos livros didáticos. Né? Cigano é uma etnia que tem que ser respeitada dentro das suas várias, né, especificidades. Né? É o que eu gostaria de registrar aqui hoje, ressaltando principalmente a questão territorial e a burocracia que emperra, né, a formalização, muitas vezes, né, de associações e questão de trabalho do povo cigano. Agradeço a senhorita senhora Emília, né, eu a chamei de senhorita ao telefone, e ela me falou, Yara, senhora, estar aqui hoje. Muito obrigada.
Tudo bem, essa foi a professora da Faculdade de Direito da UF Minas Gerais. Eu vou pedir agora, como nosso tempo já estourou, e nós estamos tendo uma sessão do Congresso, e eu tenho que votar, é o veto aí da briga dos Roires, aí uma novela, mas isso não é a questão. Eu vou pedir, então, que o doutor Luciano Maris Maia, que foi um dos mentores dessa nossa audiência pública, faça uma fala final em nome de todos os convidados, e dizendo de antemão que há o compromisso de todas as propostas à Secretaria dos Trabalhos encaminhar aos órgãos competentes. Eu passo a palavra agora ao doutor Luciano Maris Maia, que fale em nome de todos os os nossos painelistas devido ao horário. São 12h25. Vossa Excelência use o tempo que for necessário. Claro, se alguém entender dos convidados que alguma coisa ficou sem resposta, naturalmente eu abriguei, porque acho que é legítimo o direito a fazer essa colocação. Doutor Luciano.
Senador, eu em nome da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e em nome da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, eu só tenho que agradecer a sua prontíssima aceitação da sugestão e confesso que a audiência superou inteiramente as minhas expectativas. Não devia ter superado. Aliás, eu não devia ter uma expectativa menor do que a que se realizou em razão da imensa credibilidade do seu nome na área, senador, do seu engajamento na área de direitos humanos, do seu compromisso histórico, da sua história com essas pessoas que estão aqui. Todos fizeram referência ao fato das suas lutas anteriores sobre o tema e outros temas e, portanto, esta audiência não poderia ter se realizado em outro espaço e não poderia ter se realizado senão pela sua presidência. Então, minhas primeiras palavras, portanto, sejam de agradecimento à confiança que Vossa Excelência depositou na nossa equipe de organização e na realização desse momento aqui. Agradecer a todas as organizações de ciganos, dos vários grupos que vieram de tão longe, com tanto sacrifício, com tanta superação. Com tanta superação e conseguiram passar suas informações, trazer sua experiência, serem empoderados, ter fala, ter assento, né? Ter voz aqui nessa Comissão de Direitos Humanos. Agradecer às autoridades que se fizeram presentes e que puderam revelar muito do que já vem sendo feito e, mais ainda, muito mais do que precisa ser feito, né? A presença de cada um com a sua história e com a sua credibilidade. Essa é uma audiência que ganhou uma singularidade extraordinária pela singularidade de cada um dos que está aqui presente, né? Como desdobramento e encaminhamento prático, eu quero mencionar que tanto a Comissão de Direitos Humanos terá essa prerrogativa de fazer as devidas recomendações e encaminhamentos, como a Procuradoria Federal. O que eu desde já antecipo como um encaminhamento é o que a gente chamará de reuniões de segmento. A Procuradoria terá reuniões de segmento com o MEC e as associações de ciganos junto nessa audiência, com o Ministério do Trabalho e a sua figura singularíssima e inspiradora, professor Paul Singer. Digamos assim, é entusiasmante para todos nós pela sua história de vida, né?
Respeito a todos os convidados, inclusive a Vossa Excelência. Para ele, eu vou puxar a fala de palmas de novo.
Silvani me encantou também com sua fala, e Macaé, enfim, todos os que falaram aqui antes também. Eu portanto, digo que oportunamente procurarei a assessoria do senador para pensarmos em conjunto alguns encaminhamentos de recomendações que podem ser feitas e reuniões de segmento com todos os órgãos que estão aqui, em particular, não coletivamente, mas em particular com cada órgão, articulando com as associações de ciganos essa ida e essa conversa de segmento. Senador, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua energia e Deus abençoe a todos nós.
Os cumprimento. O doutor Luciano Maris Maia, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Só com uma questão de registro, o senhor Carlos Amaral, da Associação Guiemês Calons, de Belo Horizonte, ele justifica aqui a não presença, mas deixou aqui uma série de sugestão também, que nós vamos socializar, socializar entre nós. E no fim, eu só vou ler a última parte que ele diz, o seu Carlos Amaral diz que somente políticas públicas não resolverão, mas diz que é importante, tanto que ele dá a sugestão. Mas ele pede que seja deflagrada uma campanha nacional de respeito ao povo cigano, mostrando ao país como esse povo sofre e diariamente e são brasileiros. Merece uma salva de palmas. E com isso nós encerramos a nossa audiência pública. Muito, muito obrigado a todos.